Em Cuba, as últimas semanas foram marcadas pelos maiores protestos contra o governo desde a década de 1990. Pautadas por críticas ao regime cubano, à crise econômica e à falta de vacinas, as manifestações atraíram não só milhares de pessoas às ruas, mas também muita atenção ao redor do mundo. Cuba segue mais ou menos o esquema de outras mobilizações sociais em tempos de pandemia, como já aconteceu na Nigéria, em Myanmar e até no Brasil. Nesses casos, as redes sociais se mostram como instrumentos importantes de mobilização popular. O professor Marco Antônio de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, explica essa relação.
O mundo contemporâneo, ele é caracterizado por essa negociação entre momentos online e offline. A Covid, ela trouxe para nossa convivência cotidiana uma quantidade muito maior de momentos online, né? Então, as pessoas estão muito assim conectadas, né? Muito ligadas aos seus aparatos informacionais de um modo geral. Então, acho que cresceu muito, digamos assim, esse tipo de que o pessoal chama militância de sofá. Então, as pessoas assinam causas, se mobilizam, discutem, protestam, mas isso não tem necessariamente um reflexo, né, no ambiente presencial, né, no dia a dia, no cotidiano.
Mas vale lembrar que as redes sociais e o ativismo promovido dentro delas não surgiram com a pandemia. O professor Marcos Luiz Muccheroni, da Escola de Comunicações e Artes da USP, analisa as diferenças entre o cyberativismo e o ativismo mais tradicional.
Eu acho que a principal diferença é que o cyberativismo, ele é difuso, né? Quer dizer, você joga uma coisa na rede e você não sabe onde ela vai parar, né? Ela é mais difusa, porque ela pode potencializar qualquer coisa. O ativismo antigo, ele era um ativismo mais já direcionado por grupos que pensavam coletivamente ou não aquilo que ia ser feito, né? Quer dizer, havia um pré-embasamento para as coisas que eram feitas, né? Enquanto que o cyberativismo muitas vezes é espontâneo. Nós temos muitas coisas que viralizaram que a gente nem imaginava que seria viralizado, né?
Dentro de um protesto, o ambiente digital pode ter várias funções, que vão desde a própria organização dos manifestantes até a divulgação de conteúdo sobre essas mobilizações. O professor Marco Antônio de Almeida enxerga obstáculos de se militar nesse ambiente.
Mas assim, vários ativistas, né, online e offline, né, que na verdade combinam as duas coisas, assim, eles se preocupam bastante com a questão da centralização e do monopólio do controle das redes sociais. É muito difícil você pensar em organizar movimentos sociais contestatórios, né, que se colocam contra o status quo, sabendo que a sua comunicação é controlada por uma grande empresa que visa basicamente o lucro, né? Então, como se livrar disso, então como lidar com isso, talvez seja o grande desafio aí dos movimentos sociais que se utilizam nas ferramentas digitais e da internet.
O professor Marcos Luiz resume que os riscos também aparecem entre os próprios usuários das redes, que podem violar as regulamentações destes meios.
O perigo é grande, porque se no mundo antigo nós tínhamos apenas eram falantes e o resto eram ouvintes e telespectadores, né? Agora todos são falantes, né? E todos são falantes significa que muito falante não está disposto, por exemplo, a seguir normas, né, de conduta, de civilidade, né, de razoável respeito pelo outro, e agora está transgredindo a lei, né?
Eu conversei com os professores Marco Antônio de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e Marcos Luiz Muccheroni, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sobre o cyberativismo e as formas de mobilização social pelos meios digitais. Eu sou André Derviche, para a Rádio USP.